Direto ao assunto.
O deputado Barbosinha, do Democratas, está em seu segundo mandato e já passou por importantes comissões da Assembleia Legislativa, entre elas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parlamentar também tem defendido importantes temas durante as sessões ordinárias da Casa de Leis. Recentemente, usou a tribuna para falar de um problema recorrente: a falta de água nas aldeias Jaguapiru e Bororo, onde vivem mais de 16 mil pessoas. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós vamos agora direto ao assunto com o deputado Barbosinha. Olá, deputado, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Assembleia.
O prazer é meu, Rejane, uma alegria muito grande. Quero saudar todos que nos ouvem pela Rádio Assembleia. E uma satisfação poder debater assuntos tão importantes.
Deputado, em primeiro lugar, né, agradecer mais uma vez o senhor estar aqui na Rádio Assembleia, conversando com os ouvintes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, e perguntar para o senhor o que motivou esse encaminhamento deste ofício para o Ministério Público Federal.
A minha base é Dourados. Dourados abriga a maior reserva indígena do estado, como você disse, aproximadamente 16 mil indígenas. E nós temos um problema recorrente. Todos os anos, a reclamação da falta de água. E nós fomos fazer um levantamento e verificar, buscando informações, dos últimos 15 anos, que todos esses anos nós temos matérias relatando e relacionando a falta de água na aldeia indígena de Dourados, mas que não é apenas um predicado de Dourados. Ela atinge, basicamente, todas as aldeias do estado. Agora, é uma aldeia urbana. Enquanto na cidade você tem água, as pessoas tendo acesso ao saneamento, à água tratada, você tem na reserva indígena crianças, idosos, as pessoas de uma maneira geral, ainda tendo que buscar água em córrego, convivendo com o problema seríssimo e grave da falta de água. Isso nos motivou, em 28 de abril de 2020, a fazer um requerimento na Assembleia Legislativa, encaminhado ao senhor Gilberto Durão Aranda, que é o superintendente substituto da Fundação Nacional de Saúde do Mato Grosso do Sul, ao secretário especial de saúde indígena, CESAI, o Robson Santos Silva, e aos representantes do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, onde nós solicitamos aqui que nos apresentasse relatório dos investimentos nos últimos 15 anos, dos investimentos na parte de água. Recebemos agora, Rejane, esses relatórios, são relatórios extensos, que nós iremos nos debruçar sobre eles. Agora, o que, que resta muito claro? Esse ano, novamente, eu fiz um pronunciamento na tribuna da Assembleia na semana passada, mais uma vez, realçando o sofrimento e as agruras dos nossos irmãos indígenas ali na cidade de Dourados. É mais uma vez sem água, mais uma vez nesse momento de calor intenso, nesse momento de pandemia, nesse momento em que esse bem mais precioso, né, que é o líquido precioso, que é a água, deveria estar chegando de forma abundante em todas as torneiras, nós estamos convivendo mais uma vez no ano de 2021 com a falta de água nas aldeias do Mato Grosso do Sul, mas sobretudo na aldeia de Dourados.
Deputado, já dá para adiantar alguma coisa desse relatório que eles mandaram? O senhor disse que chegou recentemente, a equipe ainda vai estudar o que foi encaminhado. Dá para citar alguma justificativa preliminar?
Incompetência, gastos altos sem resultados. Eu já cheguei a sugerir, inclusive, que a CESAI contratasse a Sanisul, que é a operadora de serviço de saneamento e água e esgoto do Mato Grosso do Sul, para atender as nossas aldeias. Eu não tenho dúvidas de que uma contratação para que a Sanesul cuidasse da produção. Nós temos, Rejane, os Aissans, agentes indígenas de saneamento. Esses índios, eles cuidam da distribuição. Não teria problema nenhum, não geraria desemprego. Os Aissans continuaria cuidando da parte da distribuição e a Sanesul seria responsável pela produção. O que, que significa? Perfuração de poços, ativação desses poços, se tiver necessidade de construção de novos reservatórios, quando quando queima uma bomba, a Samesu imediatamente enviaria seus equipamentos, sacaria essa bomba, faria a substituição. Por quê? Todas as vezes que nós temos um problema, e agora, aproximadamente 3 meses, teve um problema em um poço em Dourados, se não fosse a ação da Sanesu, da equipe da Sanesu, para poder socorrer, os problemas que já são graves, teria ficado muito mais intenso ainda. Então, na verdade, gasta-se muito, gasta-se mal, gasta-se sem técnica, e, na verdade, é lamentável a gente observar o tratamento desumano que os indígenas recebem. Nós tivemos agora, recentemente, uma grande polêmica. Um ativista político, Eduardo Moreira, ele fez um vídeo. Eu acho que qual foi o aspecto que ele errou? Ele generalizou a situação da aldeia de Dourados como se fosse uma realidade de todo o município de Dourados ou de toda a cidade de Dourados. Agora, o que ele relatou da falta de água, da falta de saneamento básico, da falta de habitação e da falta de dignidade, ele não errou naquilo que ele expôs no vídeo dele. Então, eu penso que é momento de nós sairmos da discussão para poder criar aos índios expectativa de vida. Não é só o problema da falta de água, não é só o problema da falta de saneamento, não é só o problema da falta de habitação, é problema de falta de dignidade, expectativa de vida. O que o jovem indígena, ele espera da sua vida? Qual a perspectiva de vida que ele tem, de trabalho, de gerar desenvolvimento, de poder ter emprego? Porque às vezes nós temos que tirar a ideia do subemprego, que indígena só serve para cortar cana, que indígena só serve para trabalho braçal. Nós temos que pensar em cursos técnicos de qualificação profissional, nós precisamos de pensar nas aldeias, quem sabe proliferou tanto rádios comunitárias para que o índio tenha voz, para que o índio possa se expressar, que o índio possa se manifestar e que a sociedade compreenda que esses seres humanos, que são os nossos irmãos indígenas, eles precisam de usufruir e conviver com os bens que são colocados à disposição dos chamados brancos. Não é? Eu penso que o jovem indígena, ele almeja a possibilidade de se tornar médico, engenheiro, enfim, de todas as áreas.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor, bastante atuante aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, defende um outro tema, que é a implantação pela Secretaria de Estado de Fazenda de um programa de recuperação fiscal referente aos débitos, multas e apreensões decorrentes da inadimplência do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o nosso IPVA. Como essa solicitação, como o senhor acha que essa solicitação pode ser atendida pelo Poder Executivo? Como que ela pode funcionar?
Primeira coisa, por que ela nasceu? Se nós pegarmos os pátios dos DETRANs em todo o Mato Grosso do Sul, nós vamos verificar que eles estão abarrotados de veículos e motocicletas. Porque as pessoas que têm os seus veículos apreendidos, a conta que ele possui com o Estado é tão alta que não compensa ele promover o pagamento dos débitos ou ele não tem condições de promover esse pagamento, e esses veículos, eles vão para um processo de sucateamento que normalmente, quando eles são levados a leilões, eles são levados para sucatas, em valores irrisórios. Um veículo, por exemplo, que possuía um valor, por exemplo, de 10 mil reais, 12 mil reais, ele acaba, quando do processo do leilão, sendo alienado por 500, 600, 700 reais. O governo, quando ele realiza os programas de recuperação fiscal, normalmente os refis, ele faz isso para os débitos tributários, normalmente para o ICMS. Né? O que são débitos tributários? Né? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Mas nós temos outros débitos, que são os débitos não tributários. O IPVA é um débito tributário, é decorrente de taxa. Só que quando você busca no sistema da Secretaria de Fazenda, eu só tenho oportunidade de parcelar esse débito no máximo em 10 vezes. Então, o que é que nós defendemos? O alongamento desse prazo para que as pessoas possam fazer esse parcelamento e também a concessão de refis para pagamento do IPVA e também das dívidas não tributárias. O que são as dívidas não tributárias? Por exemplo, as multas encaminhadas pelo PROCON, o Tribunal de Contas, os processos administrativos e aí os ônus decorrentes desses processos, eles são excluídos dessa possibilidade de fazer o programa de refinanciamento do REFIS. Então, o que nós estamos solicitando ao governo do Estado por um lado, o que é melhor? é você pegar um veículo, deixar ele deteriorar nos pátios dos DETRANs, das delegacias, criadouros de mosquitos da dengue, ou oportunizar a essas pessoas que foram impactadas violentamente pela questão da pandemia, a poder, num longo parcelamento, assumir as suas dívidas. Agora, você precisa criar mecanismo para isso. Redução da questão dos juros, das multas. Para o Estado tem um crédito milionário. São milhões e bilhões de reais que o Estado tem de crédito. E esse crédito está se dissolvendo, virando sucata. Então, e as pessoas sendo privadas dos seus bens? Então, o que nós estamos defendendo? Que as pessoas tenham oportunidade de ter a sua motocicleta, de ter o seu veículo e de poder fazer com o Estado. Isso vai render para o Estado dividendo, o Estado vai arrecadar com isso e não vai privar a pessoa, às vezes, do seu transporte, do seu meio de trabalho. A motocicleta hoje, ela é um instrumento poderosíssimo de trabalho. Os entregadores, muitas famílias tiveram sobrevivência fazendo entregas, trabalhando, entregando, né? Os fast foods aí, entregando, fazendo as entregas, os deliveries, fazendo a entrega porque os restaurantes, os bares estavam fechados. Então, a questão é das pessoas que têm o seu veículo e trabalha como
Uber, né?
Uber, exatamente, os Ubers. Então, essas pessoas sem o seu veículo também estão sem a sua capacidade de produção. Então, eu estou dialogando com o governo do Estado. Ontem eu tive a oportunidade, mais uma vez, de falar com o governador Reinaldo Azambuja. Ele já me disse, nós já apresentamos essa proposição ao governo do Estado, nós fizemos essa indicação ao governo do Estado, porque ela não pode ser objeto de projeto de lei, mas nós encaminhamos essa indicação ao governador do Estado. E o governador nos informou de que isso já está sendo objeto de estudos por parte da Secretaria de Fazenda. Então, eu considero que seja muito importante promover um refis para que dívidas tributárias e não tributárias, mas especialmente o IPVA, possam ser objeto desse refis. E também no sistema do governo, como ele faz hoje com o ICMS. O ICMS eu posso parcelar em até 48 vezes, mas o IPVA eu só posso parcelar em 10. Então, eu não tenho dúvida de que se as pessoas pudessem parcelar em 48 vezes o débito do IPVA, né? Então, por exemplo, ele tem uma dívida de R$5.000, ele teria uma prestação de R$100 e poucos. Para o Estado, isso é importante. É muito melhor o Estado ter dinheiro do que ter sucata. Porque o que acontece hoje? É um paradoxo. Vê o valor desses leilões, quanto que ele rende para o Estado e quanto o Estado paga para as empresas armazenarem esses veículos. Então, o Estado gasta mais do que arrecada com esse veículo. Não é medida inteligente. E o que nós estamos propondo para o governo é uma medida inteligente que vai ao encontro do interesse das pessoas e também atende à satisfação do Estado no recebimento dos seus tributos.
É uma ideia muito interessante, né, deputado? Porque esses veículos ficam muito tempo lá. A pessoa, ela deixa de ganhar, né, porque é um veículo que ela usava para o trabalho, a motocicleta, como o senhor disse, e o Estado deixa de ganhar, porque ele poderia estar ganhando IPVA novamente, esse veículo vai estar usando combustível, ele vai estar gerando renda para o Estado e vai ficar lá deteriorando R$700, vai ser vendido por R$700,
Às vezes é isso. Eu falei de carro, R$700 é carro. Motocicleta, às vezes vai ter uma motocicleta que está sendo levada a leilão por R$100, R$150, normalmente destinada a desmanches, né? A promover, ou a sucata mesmo, ela é utilizada, é vendida como sucata. Então, porque esse carro ficou apreendido muito tempo e o Estado paga. O pátio, por exemplo, do Detran em Dourados, se não me engano, ele custa mensalmente mais de R$20.000 por mês. Então, imagina o seguinte, quanto o Estado está arrecadando e quanto ele está pagando? E, na verdade, eu estou retirando, às vezes, daquela pessoa a sua fonte de subsistência. A moto que leva essa pessoa para o trabalho, o carro que, de repente, poderia estar servindo como Uber, enfim. realmente é um problema muito grave. A indicação que eu fiz, essa questão do IPVA, foi no dia 24 de julho que eu apresentei na Assembleia Legislativa como indicação, porque não pode ser projeto de lei, né? O deputado parlamentar não tem competência, porque envolve questão tributária, então essa competência é do Estado, mas é importante dizer que o governador recebeu muito bem a nossa sugestão, o secretário Felipe, e a informação que eu tenho é que o Estado está realmente estudando uma alternativa, um mecanismo para poder atender essa comunidade.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui na Rádio Assembleia. Os microfones da rádio estão abertos para o senhor deixar aí o seu recado para a população sul-mato-grossense que acompanha a Rádio Assembleia em todo o estado.
Jana, satisfação é minha de poder estar aqui batendo esse papo com você, e quando você tem uma pessoa do outro lado inteligente te entrevistando, a entrevista ela flui de uma forma muito mais fácil, muito melhor. Então, é um privilégio muito grande parabenizar a Rádio e TV Assembleia pelo trabalho extraordinário que está fazendo, hoje chegando aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, e é muito importante que a população conheça o trabalho dos seus parlamentares, o trabalho da Assembleia Legislativa, não é? O deputado, o parlamentar, ele é o intermediário dos problemas da sua comunidade. Aqui, a Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância dos problemas da sociedade. Nós dialogamos com as nossas bases nos municípios, com os vereadores, com os prefeitos, e na medida em que nós tomamos conhecimento dos problemas desses municípios, a gente faz ecoar aqui no governo estadual, né, esses problemas e muitas das soluções da saúde, da educação, da infraestrutura, né, da pavimentação asfáltica. Então, uma alegria, um privilégio, um grande abraço a todos que estão ouvindo a nossa entrevista, e nos visite, conheça a Assembleia Legislativa, conheça o trabalho, parabenizar a mesa diretora. Né? Eu estava entrando aqui no corredor e dizendo para a Luciana dos avanços da Assembleia Legislativa na parte física. A Assembleia Legislativa, ela moderna, bonita, adequada, ela é um espaço para quem trabalha aqui, mas sobretudo para receber as pessoas que nos visitam. Então, um grande abraço a você e todos que levam notícia, informação, entretenimento aos lares sul-mato-grossenses. Muito obrigado.
E o programa Direto ao Assunto fica disponível no site da Lemes, www.al.ms.gov.br. E esse foi mais uma edição do programa Direto ao Assunto da Rádio Lemes.
Direto ao Assunto.